Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós estamos meditando no livro de Colossenses. Do verso 1 ao 12, nós despendemos, investimos 5 domingos. E hoje nós estamos iniciando um novo ciclo a partir do verso 13. Nós vamos ler o verso 13 até o verso 29. Pastor, por que ler o texto inteiro e não só o versículo? Eu quero que você entenda o que estava acontecendo naquela região de Colossos, e para isso nós precisamos ler o texto inteiro. Colossenses capítulo 1, versos do verso 13 até o verso 29. Assim diz a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta nas aflições das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória neste mistério entre os gentios. Anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. Nós, Pai, não somos dignos de ler a tua palavra. Eu não sou digno de estar na frente desse grupo, Pai. Nós, Pai querido, carecemos da tua palavra, carecemos dos teus ensinamentos, carecemos da direção do teu Santo Espírito. Amém. Nós não estamos aqui para ouvir discurso de homem, mas estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Humildemente, Pai, eu me coloco na tua presença como um vaso fraco, Pai querido, humilde, para que o Senhor, Pai querido, se assim te aprouver, utilizar como instrumento da tua vontade. Eu de nada tenho a oferecer para os meus irmãos, mas sei que o Senhor tem um recado santo para as suas vidas, Pai. Por isso, consagre esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém.
Paulo, ele inicia um novo ciclo de ensinamentos. Semana passada a gente finalizou aquele primeiro ciclo em que o apóstolo Paulo, ele exorta os colossenses, dizendo que eles estavam muito bem sim, mas que eles tinham que continuar crescendo. E agora ele começa a expor o Evangelho, ele começa a expor para os Colossenses a excelência de Cristo. Você pode ter reparado que muitas passagens, em muitos versículos, é falado a figura de Cristo, porque não há nada mais importante do que Cristo. Qualquer coisa que você ouça na igreja que não seja sobre Cristo, você pode jogar fora. Pastor, mas e os conceitos psicológicos e as ajudas? Nada tem valor se não for em Cristo, para Cristo e através de Cristo. Não há nada que não esteja ligado a Cristo. Tudo isso existe nele e existe para ele. Inclusive principados e potestades, foi o que a palavra de Deus disse. Até Satanás e seus demônios, principados e potestades, subsistem em Cristo. Só existem pela permissão dele e só existem para cumprir o propósito do Senhor. As pessoas, elas se assustam, as pessoas, elas fazem campanhas de libertação, orações fortes, a gente brinca com essa frase, como se o inimigo ele tivesse poder sobre a minha vida e a sua vida, se nós somos escolhidos de Deus. Se o Senhor tem um propósito na minha vida e na sua vida, não é o diabo que vai atrapalhar. Ele é nada mais, nada menos do que um instrumento de Deus. E é uma coisa complicada da gente ouvir isso, mas é o que a palavra de Deus diz. Ele não faz nada que Deus assim não permitir. Ele não faz nada que Deus assim não permitir. Nós vamos meditar nessa noite em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. O título da nossa palavra hoje é: Ele nos arrancou do poder das trevas. E aí na tua versão, se for uma versão normal, como a minha, ele está escrito assim: Ele nos libertou. Mas em outras versões aparece: Ele nos arrancou. E eu prefiro essa versão do arrancou, porque essa libertação ela não ocorreu de uma maneira simples. Não foi um filme daqueles de Hollywood, em que eles fizeram juntaram algumas pessoas de operações especiais e resolveram, quebraram alguma coisa. Não, foi através do sangue do Criador, aquele por qual todas as coisas foram criadas. Então Ele nos arrancou. Verso 13 e verso 14, Gabriel, por favor. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Em Colossenses 1,14, no qual nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Se tem alguma coisa que você tem que ter gravado no teu coração, é o versículo 13 e o versículo 14, porque eles resumem a minha redenção e a sua redenção. Antes, você perdido. Hoje, se você tem Cristo no coração, você é salvo, você é redimido, você foi arrancado através da força de Cristo do poder das trevas. O coração de Paulo estava nos seus escritos. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele não escreve de maneira leviana, ele não escreve de qualquer jeito. E às vezes eu fico olhando alguns líderes espirituais, e eu acompanhei alguns, que quando a pessoa vai preparar uma palavra, ela não despende um tempo de oração, não despende um tempo na presença do Senhor, e a pessoa abre a Bíblia e fala assim: eu vou falar sobre isso, vou falar sobre isso. E aí ele fala uma série de coisas que ele viveu durante a semana, cita-se Jornal Nacional, cita-se a novela das oito, cita-se a Copa que já foi, vai citando coisas para que as pessoas elas sejam envolvidas, mas pouco ou quase nada de Deus está embutido nessa palavra. O apóstolo Paulo, ele colocava o coração dele naquilo que ele estava escrevendo, ele vivia o que ele estava escrevendo, sempre estava profundamente consciente do fato de que ele também, o Pai, dispensava favores. O Senhor dispensa favores sobre a minha vida e sobre a sua vida todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Dia após dia, o Senhor tem agraciado a sua vida com bênçãos celestiais. E o apóstolo Paulo sabia que ele não merecia nada disso. Ele era indigno disso. Você é indigno disso. Você não pode fazer nada para merecer isso. Não há nada que você possa fazer que fale assim: não, eu fiz isso e isso me deu o direito a conquistar uma bênção. Tem um pregador famoso que ele fala assim: Senhor Deus, se eu tenho um crédito contigo aqui no céu, coloca do lado esquerdo um serafim de fogo, do lado direito um serafim de fogo, que crédito eu você temos perante o Deus Altíssimo? Nenhum, nada. E mesmo assim, o Senhor, Ele nos agracia. Assim não é de surpreender que o apóstolo Paulo, nos primeiros 12 versículos, ele trata os colossenses como vocês. Mas a partir do verso 13, quando ele começa a falar de Cristo, ele começa a falar de nós. Ele nos libertou, Ele nos arrancou, Ele nos transportou. Nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele sabe que Ele também foi alcançado por essa graça. Ele nos coloca com uma posição superior, Ele nos coloca com uma pessoa especial. Os homens de Deus têm pecado nessa linha. As pessoas acham que porque estão aqui na frente elas são melhores. Eu não sou melhor que vocês. Eu não erro menos que vocês. Eu não peco menos que vocês. Você pode ter certeza que vai ter um juízo maior sobre a vida. Mas eu não peco menos do que vocês. Eu sou um ser humano como vocês, suscetível a paixões, a erros, a falhas. E os homens de Deus têm se colocado como super-homens, como pessoas que não erram, como pessoas que não podem ter nenhum tipo de deslize. E os menos gostam, bom, eu, qualquer coisa eu vou para aquele ali que é um ungido do Senhor. Ungido no sentido de separado, eu sou e você também é. Se você tem o Senhor no coração, você é um ungido de Deus. Você é separado de Deus. Você é a casa do Senhor aqui na terra. Você é o instrumento de glorificação do Senhor aqui na terra. Ele nos arrancou, nos transportou e nós temos as redenções dele. Interessante também identificar que ideias principais como trevas, luz, remissão de pecados e herança não é uma coisa nova, é linha mestra da pregação do Evangelho. Atos capítulo 26, verso 18 e verso 23 diz: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Nós estávamos nas mãos de Satanás antes de Cristo tocar no meu coração e no seu coração. Independente se você era um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, independente disso, você estava junto com Satanás, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os quais, entre os que são santificados pela fé em mim. Nós somos santificados em Cristo, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. A partir de Cristo, a partir do sacrifício do Senhor, a partir da graça do Senhor, a partir da eleição do Senhor, você é salvo. Você não pode fazer nada para conseguir isso. O teu dízimo não compra isso. As tuas orações no monte não compram isso. Os teus sacrifícios não compram isso. Nada do que você possa fazer compra isso. Porque o preço, ele é muito caro. Muito caro. Essa passagem registra a própria experiência de Saulo, de Paulo, e prediz a experiência dos gentios a quem ele estava sendo enviado. Entenda que isso é o início. Em Atos, é o início. O apóstolo Paulo tinha acabado de ser chamado, e aí ele não sabia para onde ele ia ficar. E aí o Senhor fala assim: não, você não vai ficar aqui, já tem muita gente pegando para os gentios, para os judeus. Tem gentios precisando ouvir a palavra. Vai, vai falar. Mas Senhor, eu fico imaginando o diálogo de Deus, de Paulo com Deus. Mas como é que eu vou? Eu estava perseguindo esses homens, agora eu vou lá pregar para eles? Será que eles vão me aceitar? Paulo vai. Paulo vai. Próximo. As mesmas palavras que o Salvador usou quando se dirigiu a Paulo, mesmo quando ainda era Saulo, o grande e temível perseguidor. Atos 26, versos 15 a 18. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os seus pés. Por isso eu te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. É o já e ainda não. Você é salvo, mas ainda não está lá. Nós falávamos hoje de manhã pela manhã sobre isso. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram, mas ainda não foram. Elas vão mudando, elas vão sendo transformadas. Nós caminhamos uma carreira. A pessoa acha que ela passa por uma porta, aceitou Jesus e aí está tudo certo. Não, ela senta na graminha. Não é tempo de sentar na graminha. É tempo de você continuar caminhando. Crescer. Limpar-se. Permitir que o Espírito Santo te limpe, te purifique, te convença do pecado. Essa é a nossa missão. Continuar caminhando. Livrando-te do povo dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Não é pela fé em outras coisas, não é fé na igreja. Eu não sei o que o Senhor tem para a gente. Não sei se a gente vai crescer, se não vai crescer. Conversava outro dia com a Carol, ela falou assim: pastor, está tão legal a gente aqui, entendeu? A gente é família, e a gente pode conversar junto, pode se encontrar, e às vezes uma igreja grande. Eu não sei, sinceramente, eu não sei, não estou preocupado. Eu estou preocupado em fazer a vontade do Senhor. Uma coisa que eu não tenho para te oferecer é social. Eu não tenho isso para oferecer para você. Eu não tenho para oferecer para você grandes festas. Eu não sou uma pessoa festeira no sentido de igreja. Estava conversando com a Ione um dia, eu tenho um temor enorme de mexer com o dinheiro do Senhor. E ela brincava um tempo atrás falando assim: pastor, vamos mandar você para Israel. Eu falei assim: querida, quando eu tiver coragem de pegar 8, 10 mil reais da igreja para ir para Israel passear, para tirar foto, olha, você pode ir para outro lugar para pegar, porque eu estou ficando louco. Eu não consigo imaginar, eu não consigo passar na minha cabeça. Se eu tenho uma posição financeira, não tem nenhum problema com isso. Não há radicalismo. Você tem um dinheiro, você tem que viver bem aqui. Não tem esse problema. Mas as coisas do Senhor são as coisas do Senhor. E por meio do ato da genuína conversão, porque há falsa conversão, querido. Há falsa conversão. Há pessoas que estão na igreja, convivem na igreja, vêm nos cultos, dão dízimo, dão oferta, vem culto de oração. E é difícil vir culto de oração, hein? Quando tem culto de oração, a gente sabe que o pessoal some. Mas o cara vem culto de oração e mesmo assim não está salvo. Não houve uma conversão genuína, não há transformação. E mesmo não há conversão, não há transformação. Você para de rir, Luiz. Todas essas... Quando a pessoa, ela ouve eu falar isso e ela se constrange, ela ri, entendeu? É por isso que as pessoas riem. E por meio do ato genuíno, da genuína conversão, aceitamos a Cristo Jesus como Senhor. Eu não gosto muito desse termo, aceitar Jesus, porque Jesus não é um produto da quitanda, em que você, na hora da xepa, você vai lá e compra, ou quando você quer, entendeu? É Ele que nos escolhe, é Ele que te escolhe, é Ele que toca no teu coração, porque senão você continuaria andando nas trevas, continuaria cambaleante, e algo muda. O que te faz vir num domingo à noite para a igreja? Seu amor por mim? Tudo bem, eu sou legal mesmo, não tem problema. Mas não é essa a motivação. A motivação tem que ser Cristo. Alguma coisa tem que atrair você para a igreja, para a casa do Senhor. Algo tem que atrair, não é só o lanchinho, não é só a comunhão entre os irmãos, mas é Cristo. Atos 18:8. Mas Cristo, o principal da sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aquele que crer e for batizado será salvo. Nós estamos falando de compromisso, estamos falando em atitude, estamos falando em transformação, em você se posicionar perante as pessoas e dizer: eu sou cristão, sim. Eu ouço música cristã, sim, apesar de estar tão complicado você ouvir música cristã nos dias de hoje, que às vezes, estava conversando com a Rosana, às vezes é melhor você ouvir uma música secular, que você consegue entender a letra, e você vê que não tem nada ali de mal, do que você ouvir uma música que te induz ao erro, dizendo que Deus ele está desesperado pela minha presença, que Deus está chorando porque eu não estou na casa dele. Essas coisas não estão na palavra de Deus, mas as pessoas estão cantando que Deus ele trabalha no turno da noite para que eu seja feliz. E eu gosto de cantar a musiquinha do Pão de Açúcar para ser feliz. Essa música muito crente está cantando, não no sentido de acompanhar o jingle do Pão de Açúcar, e sim porque ele acha que Deus existe como finalidade principal te fazer feliz. Deus, como o gênio da lâmpada, aquele gêniozinho azul, ele tem que estar sempre pronto. Eu estou com dor, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de emocional, eu quero casar, eu quero um trabalho, eu quero um concurso. Aí você vai lá no gênio, e ele tem que te atender. Não quero mais, não atendeu, eu pego e viro ele de cabeça para baixo, que nem o Santo Antônio, viro de cabeça para baixo como se estivesse punido. Esse Deus não é o meu Deus. Se esse Deus é o seu Deus, você está perdido, porque o Deus verdadeiro, ele é soberano, ele criou todas as coisas, é um Deus que nos submete a ele, nós nos rendemos à presença dele, nós temos que nos curvar a ele, não é ele para a gente tem que estar entendendo que ele, como onisciente, onipresente, ele está na nossa presença, e nós, pela graça e misericórdia dele, nós não somos fulminados. Se você está vestidinho, bonitinho, tomou banho, comeu, é porque ele te abençoou. Porque se você tivesse nascido lá na Etiópia, você estava comendo bolo de barro. Era isso que tinha acontecido. Bênção do Senhor sobre a sua vida. Você tem agradecido ao Senhor? Ou só pede? Quanto você tem despendido do teu tempo para agradecer ao Senhor do que você tem recebido? Quantas bênçãos você tem recebido? Você comeu hoje? Você tomou banho hoje? Quantas roupas tinham no seu armário antes de você se trocar? Gente, tem gente que não tem o que vestir. Tem gente que anda com aquelas garrafas de pet, de plástico, de sapato, ou então pedaço de caminhão, os mais afortunados. E você pode escolher sapatos, você pode escolher roupas. Aonde está a gratidão? Todas essas ações estão sob a cobertura da pequena frase: ele nos arrancou. Isso, o domínio das trevas. Esfera onde Satanás exerce a sua jurisdição usurpada. Ele acha que ele manda. Tem um curralzinho, um coxinho lá, que ele está ali por enquanto comandando. E aí ele comanda. Ele acha que comanda. Principados, potestades, hostes dominadoras, forças do mal. E também controla vidas humanas, atividades humanas. Pessoas que se dobram a ele, se dobram a homens que têm ensinamentos de homens, pessoas que nunca foram chamadas para serem líderes espirituais, pessoas que nunca foram chamadas, e elas se auto-ungem, elas se auto-intitulam pastores, e estão ensinando heresias, e as pessoas estão sendo enroladas, e elas gostam. O pior de tudo é que elas gostam. É só você ligar a televisão, você começa a ouvir as coisas que eles falam. Outro dia eu estava ouvindo uma postagem lá, um testemunho do falei hoje de manhã, testemunho do Tales, em que ele falou assim, que haverá um dia na igreja, que haverá tanta unção, que não vai precisar nem pregar a palavra, só se for no inferno, porque isso não existe. Como é que não vai ser, a palavra vai ser pregada? A palavra é o próprio Cristo, e ele vem e fala uma coisa, e as pessoas pulam, dançam, e acham lindo e maravilhoso. Realmente é unção. O melhor é unção. Para que palavra? Para que você vai ficar ouvindo uma pessoa ficar falando meia hora, uma hora, 1h20, né, Goiânia? Às vezes eu esqueci a palavra. Hoje eu não vou esquecer a palavra. 1h20. E aí a pessoa olha e fala assim: eu vou ficar ouvindo esse cara falar 1h20. É melhor eu ficar dançando e pulando na presença do Senhor. Não tenho nada contra isso. É gostoso você dançar na presença do Senhor, em alegria. Você está em alegria, você está na sua casa ou está numa reunião em que as pessoas estão dançando, louvando e pulando, entendeu? Você está glorificando o nome do Senhor também através da dança. Mas há momento para todas as coisas. O centro do culto não é o louvor. O centro do culto não é nada a não ser a palavra de Deus. É o Cristo. É aquele que nos arrancou. É aquele que nos resgatou. Ele é aquele que nos libertou. Fora isso, é tudo acessório. A minha presença é acessória. Se eu somente tivesse lido o texto, a gente fechasse e fosse embora, o Espírito Santo iria trabalhar no teu coração. Não precisa de homem intermediando. Cristo rasgou o véu, e ele rasgou de cima para baixo, para não dizer que era homem que rasgava. Rasgou de cima para baixo, quem rasgou foi o próprio Deus. Você não precisa de intermediário. Você não precisa de pastor para chegar a Deus. Você não precisa de apóstolo, bispo, evangelista, mestre, profeta e qualquer outro título que alguém queira dar. Você precisa de Deus. você precisa de Deus. E eu ouvi uma frase do meu pastor falecido lá de São Paulo, e ele falava assim: gente, não venham por minha causa, venham por causa de Deus. Eu não prego uma doutrina, eu não prego uma placa de igreja, mas eu prego Cristo e Cristo ressuscitado, Cristo crucificado. É isso que nós temos que nos ater, mais nada que isso. E o diabo, ele acha que ele domina. Mateus 4:8 diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha que cara de pau do diabo levar o fundador, o criador, aquele em que todas as coisas subsistem. Ele mostra para o Senhor os reinos da terra e fala assim: olha, se você se dobrar a mim, tudo isso é seu. Já é, já é. Como é que ele está falando isso? E ele engana você também, fala assim: olha, se você fizer tal coisa, você vai ganhar isso. Se você fizer a campanha das 7 semanas, você vai ganhar isso. Se você depositar R$1.000 na conta da igreja, você vai ganhar isso. E aí eu lembro do irmão Cláudio falando que Deus é o Deus do ouro e da prata, e ele abre as portas do céus. Ele faz isso. Você acha que ele está preocupado com o teu dinheiro? Sinceramente, você acha que ele precisa de mim, precisa de você? Não precisa. O que nós temos é um grande privilégio do Senhor de poder louvá-lo, adorá-lo e bem dizê-lo através da ministração da palavra, através das orações, através das nossas ofertas, através dos nossos auxílios na casa do Senhor. É um privilégio.
Aleluia.
Nós éramos impotentes, nós éramos sem esperança, eu e você, ninguém daqui escapa, todos impotentes, todos sem esperança, devido aos nossos pecados. Nós estávamos presos na prisão de Satanás, presos na prisão de Satanás, até que veio o conquistador, nosso Jesus, que veio para nos resgatar. Foi Deus em Cristo que nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Novamente. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós devemos nos firmar nessa verdade. Nós devemos nos firmar nessa liberdade. Nosso livramento não é algo parcial. Você entende que o seu livramento não é parcial? Você não é chamado para meia luz. Você é chamado para a luz completa. A sua salvação, ela é completa. O livramento seu, ele é completo. A sua libertação, ela é completa. Mas nós devemos trabalhar dia após dia, após dia, após dia, para chegar à nossa santidade. O Espírito, ele nos convence do pecado. Nós ouvimos a palavra, convencidos pelo pecado, e a gente vai mudando, vai sendo transformado. Talvez você não seja, você não consiga se ver, entendeu? Mas a gente consegue ver o crescimento espiritual. O Senhor consegue ver esse crescimento espiritual. 1 Pedro 2:9 diz: vós, porém, sois raça eleita. Quem diz é o Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a sua felicidade, a fim de proclamar o desejo do seu coração. Ele faz tudo isso para você ser feliz. Você cantar a musiquinha do Pão de Açúcar, é isso? É, não é isso. Ele faz isso a fim de proclamardes as virtudes daquele, de Cristo, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e falar assim: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, uma pessoa que não deve, uma pessoa que fala em uma só palavra, uma pessoa que é confiável, uma pessoa que a gente olha para ele e fala assim: nesse eu posso confiar. Esse aí realmente parece Cristo. Na hora que alguma coisa lhe é oferecida, um prato de lentilhas te é oferecido, você fala: não, em vez de ter essa bênção momentânea, eu quero servir ao meu Senhor. É isso para o qual nós fomos chamados. Aqui está o que pode verdadeiramente ser chamado escatologia realizada. Escatologia é a doutrina dos fins dos tempos. Quando você começa realmente a transparecer Cristo onde você estiver. Não é só na igreja. Você sabia que você não tem que ser cristão só na igreja? Algumas pessoas acham que tem que ser cristão apenas na igreja. E aí tem uma historinha que é conhecida de todo mundo, mas eu vou contar de novo. O filhinho chega para o pastor e fala assim: pastor, sabe aquela salinha que tem ali? O que, que tem, meu filho? A gente pode morar aí? O que é isso, meu filho? Você mora numa casa tão bonita. Não, sabe o que, que é, pastor? Aqui na igreja, meu papai, ele é tão legal. Ele levanta as mãos aos céus, ele adora, ele ora, ele abraça os irmãos, ele trata a mamãe direito, ele me trata bem, ele me abraça, ele me beija, na hora da ceia ele troca o cálice comigo. Mas quando ele chega em casa, pastor, ele briga, ele xinga. Quando ele sai com o carro, ele fecha as pessoas, ele xinga, ele faz dedo. Eu não quero aquele papai, eu quero esse papai. As pessoas, elas acham que o cristão, ele é um cristão de um dia só. É um cristão de todos os dias. Eu não estou dizendo que você tem que estar na igreja todos os dias. E isso é uma mentira. A palavra de Deus diz que nós temos que adorar o Senhor um dia na semana. É o dia do Senhor. Você pode ir segunda, terça, quarta, quinta, pode o que você quiser. Não estou fazendo nada, vou ficar em casa, ouvir a novela, sei lá que novela está passando às 8, nem fala para você não se acusar. Tá? Então, não sei o que está fazendo, não estou fazendo nada em casa, não tem nada, não está passando o jogo do Flamengo, não gosto do Flamengo, eu gosto do outro. Eu vou para a igreja. Tem. Mas você tem que separar um dia para louvor e adoração ao Senhor. O resto é o resto. Faça isso com excelência. Nós já recebemos o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Salmo 138:8 diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Se você recebeu o Espírito Santo e ele está dentro do seu coração, você tem que andar em novidade de vida. Você tem que andar sempre em transformação. Eu já recebi o Espírito Santo de Deus. Espero que você também tenha recebido o Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor é a nossa herança, é o nosso penhor, é o sinal, é aquele testamento que Deus fala: olha, você foi escolhido, sim. A manifestação de Deus na minha vida e na sua vida é esse penhor. O irmão hoje, à tarde, de manhã, o irmão Simão, ele deu um exemplo bem legal. É aquele compromisso, é aquela certeza que em algum momento você vai receber aquilo. Você só tem que continuar caminhando, você tem que fazer a sua parte, você vai andando, que uma hora as bênçãos celestiais, elas vão se concretizar por completo na sua vida. A garantia de um glorioso porvir ainda maior. Isso segue também o fato de que Cristo, que nos concedeu o mérito desta glória, é o Filho, não é do ódio, não é da justiça, não é do juízo, apesar de ele ser o reto juiz, mas ele é o Filho do amor do Pai. Ele é ao mesmo tempo o objeto do amor e também a manifestação pessoal de Deus aqui na terra. Todas as partes da nossa salvação estão contidas em Cristo. Todas as partes estão contidas em Cristo. E somente ele deve resplandecer e ser visto acima de todas as criaturas. Não é eu, não é você, não é uma denominação, não é o teu modo de vida, mas é Cristo que tem que aparecer. Em primeiro lugar, ele diz que temos a redenção, e a explica imediatamente como sendo a remissão dos pecados. Não tem como separar essas coisas. Se você foi tocado pelo Senhor, se o Senhor ele habita realmente no seu coração, os seus pecados eles foram perdoados. Dos seus pecados o Senhor não lembra mais. Mas aquele pecado foi muito duro, eu fiz uma coisa muito errada. Dos seus pecados o Senhor não lembra mais. Mas se aqui, dos seus pecados o Senhor não lembra mais. Mas é muito sério. Isso é manifestação do amor de Deus. Não é um amor que eu e você conseguimos transmitir. Não é um amor que eu e você conseguimos transparecer. Mas a gente pode tentar, a gente pode caminhar em direção dele. Portanto, temos em mente que este é o único preço da reconciliação. Qualquer outro caminho para a redenção que for ensinado não passa de uma blasfêmia. Se alguém oferecer para você um caminho diferente para encontrar Deus: pastor, me ofereceram ir lá no monte do Pessu, Penor, sei lá, fazer uma vigília. Lá você salva. Não. Não é o caminho. Acender vela. Não é o caminho. Vou fazer jejum. Ficar 10 dias sem comer. Não é o caminho. O único caminho é Cristo. O único caminho é Cristo. Nós fomos transplantados para o reino do Filho do amor de Deus, em quem nós temos a redenção. Isto é, a nossa libertação como resultado do pagamento e do resgate. Isso é muito lindo. Tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você fez de errado, que você deixou de fazer, todas as suas opções, elas foram levadas na cruz do Calvário. O Senhor, Ele levou tudo. Você tinha que pagar. O teu preço do teu pecado é a morte. E não é morte física. A morte física é muito simples. Morte eterna. E mesmo assim o Senhor, na cruz do Calvário, Ele lembrou do nome de cada um de vocês. Lembrou do meu nome primeiramente. E depois do nome de vocês também. Todos nós fomos lembrados. O Senhor olhou e falou assim: não, vale a pena. Vale a pena. Por quê? Vale a pena. Eu vou morrer por A, por B, por C, por D. Eu vou morrer por aqueles. Vale a pena. Você foi liberto da escravidão do pecado, livramento para a verdadeira liberdade. Apenas através do resgate feito por Cristo. Nossa fé nele, nós obtivemos o pago, o pai, o perdão ou a remissão dos pecados. Diante desse quadro, você pecador, merecendo a morte, merecendo a perdição eterna, um Senhor limpo, com as vestes alvas como a neve, Ele enfia a mão no lodo, que é onde nós estávamos, nos arranca, porque o sentido é que nós estávamos envoltos naquela sujeira, Ele nos arranca daquilo ali, Ele suja a sua mão limpinha para nos colocar no reino de luz. Diante desse quadro, como que o Pai não nos daria todas as coisas? Abra a palavra de Deus em Romanos 8:32 para finalizarmos. Romanos 8:32. 1ª vez você vai ler comigo. E a segunda você vai fechar os seus olhos e eu vou ler para você meditar em cada passagem, cada pedacinho desse texto. Romanos 8:32. Você lê em voz, em silêncio, entendeu? Vai lendo na tua Bíblia, na tua versão, e eu vou ler em voz alta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, não nos dará, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Feche seus olhos. Romanos 8:32. Aquele, Deus, que não poupou o seu próprio filho, Ele entregou o seu filho amado, unigênito, Ele entregou o seu próprio filho. Ele que entregou o seu próprio filho, que não poupou a Ele, antes por nós o entregou, por mim e por você Ele entregou, pelo meu pecado e por você Ele entregou, independente da tua sujeira, da minha sujeira, Ele entregou. Independente de qualquer coisa, Ele entregou. E não foi forçado, Ele se deu. Ele entregou a sua vida. Ninguém toma a vida do Salvador. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Por que você reclama? Por que você murmura? Por que você duvida da ação do Senhor na sua vida? Ele entregou o próprio Filho em favor de mim, em favor de você. Será que Ele não entregará com amor, com graça, e todas as outras coisas nele? Senhor, em nome de Jesus, nós, Pai, ouvimos a Tua Palavra que é verdadeira, peço, Pai querido, perdão, Senhor, por qualquer imperfeição, por qualquer falha, Senhor, porque toda a glória é do Senhor, e toda a falha é minha, Senhor. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo possa gerar no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, transformação, mudança, conversão, frutos. Pai querido, nós dependemos do Senhor e queremos te servir, mas nós passamos por uma guerra da nossa carne, nosso espírito, dia após dia. Nós militamos, Pai. Às vezes nós nos entregamos às concupiscências da nossa própria carne e nós carecemos pela voz do Teu Espírito, Pai, nos constrangendo, nos convertendo, mudando o nosso coração, Pai. Sem o Senhor, nada podemos fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti, Pai, que mais e mais o Senhor possa nos limpar, nos purificar, para que naquele dia nós possamos ser encontrados, Pai querido, ao teu lado, como servos e servas, bons e bons e boas, fiéis, Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido.